se reveste de dúvidas não só de mérito, mas também de legalidade. Os peticionários, enfim, dispenso-me eventualmente de reproduzir o texto da audição dos peticionários que aqui teve lugar na comissão, e faço ao exposto, enfim, não deixei de tomar posição a título da opinião do relator, sublinhando que, se é certo que, como também já tive a oportunidade de dizer na audição dos peticionários, se é certo que o problema de raiz resultou de um diploma aprovado pelo anterior governo que esteve na origem do problema, o Decreto-Lei 70/2010, que, ao não excluindo as bolsas de ação social escolar do ensino superior do seu âmbito de aplicação, num diploma que não estava desenhado nem sequer tinha a sensibilidade necessária para a matéria, criou um problema e um entrave de raiz, e portanto aí se encontra a origem da norma regulamentar. O que é certo é que também esse diploma já foi objeto de alteração posteriormente e portanto através da Lei 15/2011 as bolsas passaram a estar excluídas, e portanto nesse sentido parece-me que é de atender à reivindicação dos peticionários, uma vez que não existe entrave legal à permanência daquela, portanto não existe nenhuma obrigação legal, melhor dito, que exija a permanência daquela norma regulamentar, e de facto parece.
Isto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para concluir, dizia que, efetivamente, tendo desaparecido os obstáculos que, tendo já desaparecido em 2011 a exigência de previsão deste mecanismo de não acesso às bolsas devido a dívidas do agregado familiar, parece que não existem entraves, de ordem jurídica pelo menos, à concretização do que os peticionários solicitam, sendo que de resto podia sempre alegar que aquilo que está subjacente ao pedido, ele próprio seria de eventual e duvidosa constitucionalidade no que respeita ao tratamento dos estudantes, porque manifestamente para estudantes com o mesmo rendimento, alguns são, é-lhes imputada um incumprimento em relação ao qual nada podem fazer. E portanto, nesse sentido, seria suscetível, uma vez que se trata de um ato regulamentar, obviamente a Assembleia não pode tomar iniciativa legislativa, mas enfim, poderia enquadrar-se no âmbito de uma eventual intervenção pelos grupos parlamentares, nova formulação de uma recomendação ao Governo no sentido de ser aceite o desaparecimento desta norma, eventualmente, e aqui sim com utilidade, a tempo de conclusão do regulamento de bolsas que vai entrar em vigor no ano 2013-2014 e, portanto, de forma a permitir que o regulamento novo tenha esse facto em conta quando forem apreciadas as candidaturas. Dito isto, ao nível dos elementos formais, o objeto da petição é claro e está bem especificado. Ela deve ser publicada no diário, tendo em conta as regras da Lei de Direito de Petição. O número de subscritores determina a audição de peticionários em comissão que já teve lugar. A petição também, porque supera os 4 mil subscritores, deve ser apreciada em plenário logo possível e, portanto, o relatório constata o que já foi assente em termos de admissibilidade e, portanto, estará em condições de passar à fase seguinte, a saber, a discussão em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se alguém deseja intervir para comentar o parecer e a sua apresentação. Não vamos votar, portanto. Senhoras e senhores deputados que votam contra o parecer do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Abstenções? Não há. Está aprovado por unanimidade. Agradeço ao Sr. Deputado. Portanto, tramitaremos a petição de acordo com o que foi recomendado e acabamos de aprovar por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado de Estado pode entrar, mas eu, entretanto, no meio deste trânsito, aproveitando a presença do Sr. Deputado Miguel Tiago, pergunto qual é a intenção do PCP relativamente ao projeto de lei 228/12/1, regime jurídico da partilha de dados informáticos, que baixou à Comissão. É para ser tratado aqui, é na 12ª, como qual é o que é que se vai passar?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre a comissão competente, julgo que é esta e, portanto, julgo que se deveria iniciar um procedimento normal, e nomeadamente de consulta pública ou de pedir contributos sobre esse documento, sobre esse diploma. Eu julgo que o principal contributo que podia dar esta baixa sem votação era o de chamar os outros grupos parlamentares e o Governo a uma discussão para a qual o Governo assumiu o compromisso de contribuir desde maio de 2011, se não estou em erro, portanto está já com quase um ano e meio de atraso. E
está a referir-se à cópia privada, à questão da cópia privada.
Exato, é a cópia privada, a entidade de gestão coletiva e combate à pirataria, são esses os termos utilizados pelo Governo, não são os meus. É, foi assim que o Governo assinou, os assumiu. E, portanto, tendo em conta que o debate foi aberto no plenário e que, inclusivamente, baixaram duas iniciativas que mexem no Código de Direito de Autor, embora em âmbitos diferentes destes, julgávamos que tínhamos a ganhar se abríssemos aqui um espaço para começar a debater todo esse trabalho que vamos ter que ter num futuro próximo, esperemos, não é?
Sim, senhor. Portanto, a intenção do PCP é que nós façamos na fase da generalidade a audição destas entidades, cuja lista já submeteu. Eu chamo a atenção dos grupos para que vejam essa lista, se entendem que mais alguém deve ser... Não?
Não fizemos uma lista específica, apenas solicitámos que fosse aberto um período de auscultação pública, mas podemos fazer chegar essa lista.
Então pronto, então eu pedi ao seguinte, que o PCP fizesse chegar uma lista das entidades, aos serviços das entidades que entende que devem ser ouvidos sobre esta matéria, pedi aos outros grupos que vissem essa lista, se acham... que mais alguém deve ser ouvido, portanto, por regra, acordávamos entre nós que não cortamos ninguém, portanto, não, que mais alguém se pronuncie não causa dano, e, portanto, podemos entender que outras devem ser ouvidas para que possamos pedir os ofícios para as consultas. Com um pedido de pronúncia até ao final do mês de julho, mais coisa menos coisa, portanto cerca de 3 semanas, sendo certo que nós só pegaremos nesta matéria no reinício dos trabalhos em setembro. Mas enfim, creio que era bom marcar um prazo em julho para que se houver algum atraso ainda possamos repicar e no início dos nossos trabalhos possamos retomar logo o tratamento desta questão. De acordo? Sr. Deputado Amadeu Albergaria?
Era só um pedido de esclarecimento, porque foi enviada a cada um dos grupos parlamentares uma lista que supunha que era do PCP, mas que agora percebo que é...
É dos serviços. Eu também estou a perceber agora. Pronto. Então, Sr. Deputado Miguel Tiago, eu não sabia que os serviços já tinham mandado uma lista. Daí, pronto, daí a minha confusão, sabia que havia alguma coisa, pensava que tinha sido bom. Não interessa. Portanto, não vale a pena, portanto o PCP está como os outros, portanto vem a lista que os serviços apresentaram com base na sua experiência e portanto pedia que os grupos nos próximos dias dessem o seu ok ou as suas sugestões para que esses ofícios possam seguir. Muito obrigado. E então vamos dar início à audição do Sr. Deputado de Estado.